ele, Emanuel Brito, é a manhã mais animada do rádio brasileiro. Segunda-feira a gente tá de volta, se Deus quiser. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Sim, sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas A Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas A Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
É só hoje, no Atacarejo. Margarina Deline, 250 gramas, 2,69. Mussarela Piracanjuba, 1 quilo, 36,90. Contrafilé Alcatra, uma minha, 1 quilo, 38,99. Lagarto ou de fora, 1 quilo, 36,99. Arroz Urbano, 1 quilo, 3,79. Espaguete Ecobom, 400 gramas, 1,75. Papel higiênico Caprice, leve 12, pague 11, 8,98. Água mineral com gás Ecobom, 500 ml, 1,19. Cerveja Budweiser, 330 ml, 4,79.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
A rádio da cidade, Metrópole FM.
ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio, que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios.
Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos. Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:03, Cazé.
Pronto, juntos a partir de agora, o senhor Cláudio Sacramento e ouvintes telespectadores da Rede Metrópole de Rádio e Televisão. Juntos nessa primeira hora do Jornal da Bahia no Ar, ficaremos em todo o interior do estado, em quase todo o interior do estado de Salvador, até às 9. Depois prosseguiremos na trilha da informação, dos comentários, entrevistas, até às 10. E você é meu convidado a participar. Muito bem-vindo, bem-vinda sempre. Não é isso, Sacra?
Exatamente.
Muito bom dia para você. Como está?
Bom dia, Cazé. Tudo bem, e você?
Tudo bem aqui na. Sextando, como se fala, né?
É, massa.
É massa, né?
Massa demais.
Nardelli tá toda alegre aqui do lado.
Tô.
Tudo bom, minha amiga?
Tô mesmo. Hoje é sexta-feira.
Né,
exato. Bom dia, Cazé.
Mas ela vai dormir o fim de semana?
Ah, o que é que tem? A pessoa também pode.
Tem que aproveitar também.
É, dormir é um bom aproveito, viu? A pessoa que acorda todo dia às 5 da manhã, que pode acordar às 7:30.
Tudo bem. Mas da maneira que você falou, parece que você dormiu o dia todo.
Não, que nada, vixe, não.
Tem que curtir, pegar praia.
Ah, total.
Será que vai dar praia? Daqui a pouco tá em Carvalho e fala, né?
Não sei.
Mas é bom fim de semana, né?
Faz um balanço. Só erra quando acaba.
Reflete.
Exato. Você lê, você assiste um filme, você vai pro cinema, você vai pra praia, quem é de praia, vai passear, vai visitar os outros, é ótimo.
E você, Sacra, fará o quê?
Eu tô querendo ir ao cinema, Cazé.
A Odisseia?
Isso,
ai, tô
exatamente,
ansiosa.
Eu também.
Ah, legal. Vá e me fale se vale a pena ou não.
Certo.
Ontem teve uma reportagem que eu li sobre a Odisseia, engraçada, eu não sei onde foi, não me pergunte que eu não vou lembrar. Falando dos momentos do filme onde você pode ir ao banheiro.
Sério? E não vai perder nada.
É, porque o filme, acho que são quase 3 horas, né? Então você, pô, 3 horas sentado, dá uma vontade de fazer um xixi, né? Um número 2, sei lá. Enfim, depende do organismo de cada um.
Sim.
E a reportagem fala, em tal momento, em tal minuto, tal hora, você pode ir ao banheiro. Agora vá rápido. Entendeu? Vai e volta.
Não pode demorar.
É, não pode demorar. Não pode voltar. E não pode faltar sujo também, não, viu?
Ah, vê não, socorro.
Tem que dar tempo para fazer o asseio completo. Falando em sujeira, o mundo político brasileiro continua em polvorosa com a novela da família Bolsonaro e novos passos da investigação do caso Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso, autorizou a Polícia Federal a aprofundar a investigação sobre o repasse de dinheiro para o filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente preso, Jair Bolsonaro. A suspeita é de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. A PF quer saber como foi feita toda essa transação entre Daniel Vorkari e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Como se sabe, ele fez um pedido, um acordo pedindo a Vorkaro 134 milhões de dólares para a produção do filme sobre a vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e já tinha recebido 61 milhões do banqueiro picareta já preso né? Enfim, e fui pedir mais grana. A PF quer investigar agora os caminhos desse dinheiro, principalmente o destino, né? Uma das suspeitas principais é de que ele teria ido para os Estados Unidos ajudar a custear a vida do irmão de Flávio Bolsonaro, o deputado caçado, foragido Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o ano passado. Flávio nega, diz que pediu dinheiro do Master só para o filme, né? E numa live ontem, eu estou vendo aqui, afirmou que está sendo perseguido pela Polícia Federal, disse que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, é pau-mandado de Lula. Palavras de Flávio Bolsonaro. Afirmações, minha gente, claramente caem por terra, né? Onde estamos vendo a autonomia e independência da Polícia Federal, investigando também as ligações do senador Jacques Wagner com o caso Master. Wagner é um dos principais grandes amigos de Lula, amigo fiel, e está se investigando o caso Master, a ligação, as ligações que ele teria com o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. Ou seja, perseguição, não está perseguindo Wagner também? Lula que mandou, disse que Lula, que a PF é pau mandar Lula, então Lula falou, vai investigar Wagner? Cai por terra isso. Olha, o deputado fez uma transmissão ao vivo também, aí no caso. Aliás, Flávio, reunião com embaixadores, já se sabe disso, né? É, fez aquela acusação falsa sobre o nosso sistema eleitoral. Daqui a pouco eu vou conversar, inclusive, com a analista do Tribunal Regional Eleitoral, Jaime Barreiros. Daqui a pouco eu converso com ele, tá? Lembrando que no caso de Flávio, a Procuradoria-Geral da República fez um novo pedido para apurar também as emendas parlamentares autorizadas por ele, que podem ter relação com o caso Master, né? Além do pré-candidato, estão como citados, no caso, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, e o publicitário Tiago Miranda, acusado, inclusive, de coordenar ataques ao Banco Central, a mando de quem? Daniel Vorcaro. E repetindo, depois de Flávio ter feito agora, recentemente, né? Aquelas declarações, aquela reunião com embaixadores, levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas, repetindo um texto, digamos assim, já desmentido anteriormente, em 2022, pelo Tribunal Superior Eleitoral, um texto dito pelo pai dele, ele repetiu, e quem repetiu agora foi o irmão dele, Eduardo Bolsonaro. O mesmo texto, acusando as urnas eletrônicas brasileiras de não serem seguras, de serem passíveis de fraude. Isso foi feito numa conversa, né, entre Eduardo Bolsonaro e o argentino, o consultor político argentino, Fernando Cerimedo, que participou da campanha do presidente Milei, na transmissão ao vivo. Depois da eleição de Lula, inclusive esse consultor político argentino, não sei se vocês lembram, Cerimedo, fez lives afirmando que as eleições brasileiras tinham sido fraudadas, e ele acabou sendo indiciado pela Polícia Federal no inquérito do golpe. Todas essas acusações já foram desmentidas por especialistas. Agora aqui eu levanto dois pontos aí a serem refletidos por todos nós, e eu convido vocês aí a participarem, dando opinião sobre esse assunto e outros também que quiserem fomentar a discussão, ou só dar opinião também aqui no Jornal da Bahia no Ar. Dois pontos é o seguinte: a família Bolsonaro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi eleita nesse mesmo sistema eleitoral. Está sendo agora acusado de fraudes por eles. Então, como é que funciona isso? Eu quero entender. E tem outra suspeita também, é que todo esse movimento de acusações contra as urnas seria uma estratégia prevendo a derrota e Flávio Bolsonaro, que está enfrentando uma série de dificuldades, entre elas, não conseguiu unir a direita em torno da candidatura dele. Então, eu quero saber de vocês a opinião sobre isto aí, tá bom? São fatos. Estão movimentando a política. Ah, tem outro fato que eu vou falar daqui a pouco também, que é, saiu na Folha de São Paulo hoje, né? Terreno de Jacques Wagner valorizou 115 vezes após rodovia projetada no governo dele, lá na região da via metropolitana, rodovia criada para ser um eixo de expansão da Grande Salvador. Está aqui a matéria da Folha de São Paulo, do meu colega João Pedro Pitombo, um abraço para ele, tá? Que foi contratada, né? A via rodovia criada para ser um eixo da expansão de Salvador, contratada na gestão do próprio Wagner, que governou a Bahia de 2007 a 2014. Daqui a pouco eu destrincho também essa reportagem da Folha. Então são assuntos para a gente conversar aqui no Jornal da Bahia no ar, nesta primeira hora. É isso, Nardelli?
É isso sim, Cazé. E você que é nosso ouvinte pode participar, mandar sua mensagem, seu áudio de 30 segundos até 30 segundos. Alguns ouvintes já estão se manifestando aqui. Pode mandar mensagem de texto também e também tem o YouTube. Fique à vontade.
Pronto, eu falei do tempo agora há pouco. E a gente quer saber qual é o tempo com ela, Taíque Carvalho, não só em Salvador, mas no interior do estado, onde muita gente sempre pede a São Pedro a chuvinha.
É verdade.
Para molhar a sua horta.
Oxi.
A sua pequena propriedade.
Sua roça. Oh, coisa boa.
Muita gente que não é latifundiário, muita gente que não é grande pecuarista, grande fazendeiro, que tem grana para fazer a irrigação. É aquele pequeno produtor que batalha lá no dia a dia,
verdade,
né?
Verdade.
É verdade? Vamos ver a previsão com o Taíque Carvalho, então, agora.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Sexta-feira, sextou na nossa Bahia, 23 de julho. Estou chegando com as informações do tempo. O último fim de semana do mês de julho, não tem chance de muita chuva aqui para Salvador, não, mas em outras regiões o tempo ainda fica instável. Vamos ver comigo no mapa? Então, onde está azul, tem chance de chuva. Se você não está assistindo a gente, está só escutando, eu vou descrevendo para você. Tem chance de chuva nas ilhas, não é muita, tá? Aqui na capital, a chance maior de chuva é nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Temperatura na capital baiana começa na casa dos 22, 23 graus, mas ó, logo depois o sol também aparece no nosso sextou. Tem chance de chuva hoje em Feira de Santana, tempo instável. Ainda pode chover na região do Vale do Jequiriçá, na Chapada Diamantina. A gente pode ter alguma chuva passageira entre Lençóis e Andaraí. Mas, gente, esse azul que está representado aqui na imagem de satélite não é uma chuva volumosa, variando aí entre 5, chegando a, no máximo, 9, 10 milímetros, tá bom? No Recôncavo também pode cair alguma chuva passageira. Hoje à tarde, a chance de chuva diminui em Salvador. O sol deve conseguir aí aparecer, de acordo com informações da Defesa Civil, mas os ventos ainda estão mais fortes. Então, pessoal, as rajadas nessa sexta-feira podem variar de 18, chegando a 26, 27 quilômetros por hora. Isso é normal durante o inverno. E são esses ventos que devem espalhar as nuvens, por isso que o sol vai conseguir aparecer. E no final de semana, tá aí que me conte. Bora voltar a ver o mapa? Então, a gente vai conferir aqui o sábado e o domingo. No sábado, gente, a chance de chuva não é grande aqui em Salvador, diferente do último fim de semana que ficou instável, lembra? Esse fim de semana o sol deve aparecer. Durante o sábado, a temperatura varia de 22 chegando a 28 graus. E no domingo também, ó, poucas manchas azuis aí no mapa, chance de chuva pequena. Se chover no domingo é pela madrugada, começo da manhã, mais de tarde o sol também aparece. Então vai ser um fim de semana, o último de julho, com chance pequena de chuva aqui em Salvador. Obrigada, viu, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo de toda a programação. Beijo, bom fim de semana.
Eu, Taíque, a gente tá comentando sobre o novo café da Rede Metrópole de rádio e televisão.
Tem uma máquina nova cheia de opções.
Tudo. Até Sunday.
Até o que? Sunday?
É.
Sunday Coffee.
Sunday Coffee. Gente. Cappuccino, pingado, carioca.
É longo, mocatino, cappuccino, olha, muita coisa.
Chocolate.
Eu só quero um cafezinho preto.
Você prefere o longo ou curto, Sacra?
Vixe.
Café?
Sim, e o que você tá pensando?
Ué? Ué, não, mas eu tenho que...
Ia ser o quê?
Sei lá, é café. Ah. Tô falando de café.
Pois é, o longo,
longo
ou curto?
Longo.
O longo.
É. Você prefere qual, Cazé?
Eu gosto do...
Pingado?
Eu gosto de café com leite. Eu gosto, o pingado é bom. Gostei desse pingadinho aqui. É, Matheus, você vai no longo, no curto?
De
Nescau. Ó, Nescau rima, viu?
Ai, não tem pra onde correr.
Nescau rima.
Não,
viu?
Tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
E Ana Clara?
O longo.
Prefere
também.
O longo, tá certa.
Isso, sem medo de negócio de segundas vírus.
É, ninguém tá falando.
Mas aqui tem vírus em tudo.
Tem em todo lugar.
O medo tá no ar. O medo. Olha, ontem eu falei uma coisa, viu, que o ouvinte, depois que eu li, eu falei, obrigado pela parte que me toca, pra que eu falei isso? Cuidado com essa parte.
Depois
que eu me toquei. tá vendo você aí, não pode falar nada. Logo tem interpretação, rapaz. Helene tá na linha. Oi, Helene, bom dia, minha amiga.
Bom dia, Cazé, é uma alegria muito grande em trabalhar, mesmo já na minha meia-idade, para me ver idosa quase, mas é uma alegria, e você é um repórter de primeira linhagem.
Oba, obrigado.
A equipe é maravilhosa.
Obrigado.
É uma leveza vocês juntos aí, esse baiano lá me alegra, minha
filha. Que bom.
Só tem um filho aqui, a gente tem que perder tempo ouvindo falar dos inomináveis. Que
sim.
Quando foi a seleção do pai dele, tava tudo bom, né? O sistema eleitoral, tava tudo certinho. Agora, como eles sabem que a derrota é favorosa, ele já tá com medo. Então, vamos dizer a eles apenas que se conformem, que dói menos. Bom dia.
Bom dia. Um beijo gostoso para você. Um beijo gostoso para você. Tudo de bom, viu? Aliás, daqui a pouco eu vou falar também sobre a troca de amabilidades depois da troca de ofensas entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, hein? Fizeram as pazes, os dedinhos fizeram assim, ó. Bom, tamo de novo. Oi, Luiz, tudo bom com você? Bom dia, amigo.
Tudo bom?
Como é que você vai? Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria fazer uma pila aí, meu amigo, pra seguir. Bom dia, você tudo bem da que é a benção. Eu queria fazer uma pila aqui, eu vendo o merenda ali, próxima estação Piratá. A mim roubado, ele vem com a senhora, merenda, pastel, banana real, esse negócio assim. Eu queria fazer uma pergunta, se alguém pode me dar uma via aí, entendeu?
Você vende merenda, é isso? Ele vende merenda já?
Ele não pode entrar lá dentro, porque a pessoa tem que estar cadastrada. Eu não estou cadastrado, eu vou ficar fora, viu? A mim roubado, viu?
Me traduz aí na dele, você entendeu aí?
Eu tô fazendo a pergunta, se alguém pode me dar ajuda aí, os irmãozinhos podem me dar ajuda.
Você quer que ajuda especificamente, Luiz, pra gente entender?
Eu queria uma ajuda para poder comprar a mercadoria.
Financeira. Tá.
Isso,
Pronto. Diga aí o número de WhatsApp.
Minha jovem.
O telefone.
O WhatsApp é o. Eu puxo minha irmã, mas meu nome é esse aqui, é o 2734.
Pronto, é o seu telefone. Tá bom. 984392724 é o número de Luiz, é o telefone dele. Ele tá precisando de ajuda financeira para comprar os ingredientes e os materiais para fazer o lanche dele para vender.
Que alguém ajude, né?
Pronto. Então,
vamos prosseguir, porque quem tá na linha agora é Matheus. Tudo bom, Matheus? Bom dia, amigo.
Oi, Casimiro, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópole. Aqui Matheus Russo. Estou presidente da Hora da Criança.
Sim.
Estou aproveitando aqui a oportunidade de estar falando com vocês para falar que a maior Hora da Criança está fazendo 83 anos.
Olha só, pois, legal.
Estamos com um evento muito bacana para um encontro de gerações aqui na instituição.
Sim.
Amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Quem quiser fazer parte desse momento super especial, pode estar acessando o nosso Instagram, @HoraDaCriança. Se inscrevendo, ouvindo amanhã de manhã, vai ser uma manhã de muitas emoções, muitas recordações, mas com um olhar para a criança do futuro.
Você hoje?
Aqui na Hora da Criança, no nosso espaço, aqui na Avenida Joaquim Magalhães.
Sim.
Na Lucaia do Vermelho, onde temos nosso teatro e temos também um espaço onde as atividades acontecem ao longo da semana.
Bacana, parabéns, viu? Sucesso. Obrigado, aí, Casimiro, sempre para você. Daqui a pouco converso com Jaime Barreiros, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Tem alguma dúvida? Comece a mandar a sua dúvida sobre a hora do voto. Tem também hoje Márcio Meirelles, na segunda hora, diretor do Teatro Vila Velha.
Isso, tá cheio de novidades para te contar em primeira mão.
Ah, que bom. Arlon me mandou a mensagem, falou que escolheu aqui o programa para revelar as novidades do Vila Velha, que é um teatro que eu tenho tantas lembranças boas.
Aquele lugar é uma delícia, né?
É.
Principalmente quando tá bem cuidado.
Agora tá, né?
Foi
inaugurado.
Ótimo.
Lá que começou, né? Não foi um movimento musical, mas começaram as carreiras de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, Maria Bethânia. Tudo começou lá, com shows lá no Vila Velha, que acabou dando esse cenário musical fantástico que a Bahia tem. O Vila Velha tem uma importância muito grande no teatro baiano. Eu quero saber de Márcio também como é que ele está achando esse fortalecimento, digamos assim, do teatro, depois de alguns anos, assim, penando, né, digamos, né?
Uhum.
Agora
uhum.
O teatro, principalmente o teatro baiano aqui em Salvador, está numa fase muito boa mesmo. Daqui a pouco a gente conversa com ele e com Jaime Barreiros. Ana Clara, chegue mais falar do trânsito, vem
aqui.
Tudo bom com você?
Bom dia, Cazé. Bom dia, Nabo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Meia-Noite. Tudo ótimo, graças a Deus.
E esse trânsito, como é que está agora?
8h22? Hoje está um pouquinho complicado. Vou espelhar aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa vinheta.
Ah, por favor. Obrigada.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gabor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Bom, para começar a BR-324, para quem tá saindo de Feira de Santana, já pode ter noção aí. Chegando em Salvador, você vai pegar um longo engarrafamento, isso provavelmente ali mais ou menos da altura da nova rodoviária, até chegar aqui nas proximidades do acesso norte. Muita lentidão, não é nem trânsito movimentado mesmo, é engarrafamento propriamente dito. Então, a galera que puder evitar aí essa região, é melhor evitar. Tem bastante também pontos de buracos nas vias, então a gente reforça também a atenção ao motorista, que às vezes está ali estressado com o trânsito, mas vai devagar, venha com paciência, porque tem bastante pontos de buraco na BR-324. Seguindo aqui, a gente vai chegando na região da Cidade Baixa, que novamente, dá para ver aqui pelo mapa a quantidade de pontos de obras nessas regiões. Então, Avenida Jequitaia, Rua Barão de Cotegipe, também isso vai pegando um pouquinho a Frane Peixoto, a Luiz Regis Pacheco, estão bem engarrafadas nesse início de manhã. E, novamente, são muitos registros de buracos nas vias, de obras naquela região. Então, nos próximos meses, a gente deve enfrentar essa lentidão na região da Cidade Baixa por muito tempo ainda, viu? Dando uma olhadinha aqui, também dá para ver que outras regiões, como a São Martim, também está engarrafada. Geralmente, a Estrada da Liberdade também fica engarrafada, se a São Martim estiver. Tem um colégio estadual ali naquela região. Então, regiões que tem colégio, que tem escola, costuma ter o trânsito um pouco mais movimentado. Né?
Aliás, ali na Cardeal da Silva tem uma escola que causa engarrafamento impressionante.
O dia todo.
É uma coisa assim, porque... E ficam agentes, inclusive da Trans Salvador, tentando organizar. É um local totalmente inapropriado para ter uma escola.
Uhum.
Eu já... Às vezes eu caio naquela armadilha, quando vou buscar meu neto, subo ali, porque minha filha mora na Federação. Rapaz, é uma coisa impressionante. Eu falo, como é que se permite um negócio desse?
Eu não sei, cara.
Porque vem ônibus no sentido contrário, você fica imprensado, uhum. Não entendo não. Palavra, né, claro.
Aqui na Barros Reis a gente também tem um movimento um pouco mais intenso e a rua Marquês de Maricá está engarrafada. Então é provável que nas próximas horas do dia a Avenida Heitor Dias também sinta esse fluxo um pouco mais intenso, mas por enquanto está com o trânsito tranquilo, mas a Barros Reis e a Marquês de Maricá está bem complicada nesse início de manhã. Acesso Norte também está com trânsito bem movimentado naquela região dos viadutos ali da rótula do Abacaxi. Então, todo esse encontro entre a Bonocô, a ACM, a galera vai encontrar também um congestionamento já nesse início de manhã. Outro probleminha que a gente já tem desde cedo é a Avenida Luiz Viana Filha Paralela. Bastante lentidão, a galera que está saindo da Edgar Santos vai pegar a paralela agora sentido Tancredo Neves, vai pegar um engarrafamento daqueles, que vai pegar também o viaduto para o Imbuí. Esse viaduto costuma ficar engarrafado a manhã inteira, também é um dos acessos mais fáceis ali para quem vai pegar a Luiz Eduardo Magalhães. Então sempre fica engarrafado se você vai pegar aí algum acesso para Jorge Amado, vai seguir para a Boca do Rio, vai pegar esse viaduto com um trânsito bem intenso.
Pior que não tem alternativa, né?
Não tem alternativa. Quem vai pegar Jorge Amado tem que pegar esse viaduto e não tem para onde correr. A gente vindo aqui também na professora Manuel Magalhães, tem até um registro de acidente, não chega a ser na avenida, mas acredito que por ter carro parado na via, possa estar causando essa lentidão também nessa região. Um outro ponto que chama atenção nesse início de manhã também é Otávio Mangabeira, então quem estiver saindo ali da Praia de Armação e estiver seguindo sentido Pituba, tinha um ponto com registro de acidente nessa região, então acredito que esteja resolvendo já aqui. Já saiu aqui do mapa, mas ainda... A avenida ainda está sentindo o reflexo desse trânsito um pouco mais movimentado por conta desse acidente. A Avenida Paulo VI também, na região ali do condomínio Flamboyance, também está bem engarrafada, está com o trânsito bem cheio ali. Descendo um pouquinho, dá até uma olhadinha aqui na orla da Avenida Oceânica, dá para ver que em Ondina, para quem está seguindo para Barra, tá com o trânsito um pouco mais movimentado, não chega a ser um engarrafamento. Tem alguns pontos de lentidão, mas esses pontos de lentidão são as sinaleiras que tem ali naquela região. Fora isso, o trânsito tá dando para fluir bem. Mas a Avenida Centenário, não tem jeito. Os colégios, por conta do Colégio Antônio Vieira, tem outro colégio ali também na região. Quem precisar passar pela Avenida Centenário, se puder evitar, evite, porque nesse horário da manhã não tem
pra correr. Essa Avenida Centenário é ali embaixo, é na região do Quinto Centro, por ali, né?
Uhum.
Não é indo pra Barra, no caso, né?
Isso. É. Então, quem estiver indo pro Colégio Vieira, vai encontrar na essa Vene. Lentidão aí.
Nessa hora o B.O. já...
Já foi.
Já deixei o meu.
Já deixei.
O B.O. já tá ajudando, né?
O B.O. tá resolvido.
Mas de manhã não tem tanto... Na hora que você vai, tem tanto engarrafamento?
Mas o intervalo entre não ter e começar a travar é de 5 minutos.
Não tem o que fazer. A região do Hospital Português, ali também, na Avenida Princesa Isabel, também tá um trânsito um pouco movimentadinho nesse início de manhã. Não costuma ficar tanto, mas nesse início de manhã tá um pouquinho... Mas a maior preocupação realmente é a BR-324. Então, quem estiver chegando próximo ao acesso norte vai ver que é um engarrafamento bem longo para quem está chegando aqui em Salvador. E também a Avenida Paralela. Então, quem estiver saindo do Edgar Santos vai pegar um trânsito bem movimentado, Cazé.
Beleza, obrigado, Ana.
Obrigada, gente.
Bom fim de semana.
Dia.
Qualquer coisa, volta aí, tá? Se tiver alguma novidade isso, aí.
Daqui a pouco.
Tá? Beijo para você. Bom fim de semana. Vai fazer o quê?
Fim de semana, esse eu vou descansar.
Agora é da minha conta ficar perguntando.
Mas a gente tem sobre que isso, perguntar.
Perguntão.
Isso.
Eu posso ver da sua conta?
Mas eu sou dessa, que quero entrar na semana, quero saber o que é que vai fazer com quem. É lógico. Claro. A pessoa pode dizer que não vai responder, mas eu posso perguntar.
Pode falar assim. Como eu falei no começo do jornal, tem uma reportagem na Folha de São Paulo, assinada por João Pedro Pitombo. Reforço um abraço para ele. Onde destaca-se que o terreno de Jacques Wagner valorizou 115 vezes após rodovia projetada no governo dele. Wagner foi procurado, diz a reportagem aqui, tem segunda-feira, mas não se manifestou. O imóvel teve valorização de 11.400% em 25 anos e foi vendido por 15 milhões. Aquele negócio suspenso pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master, tá? Ou seja, como eu disse agora há pouco, porque Flávio Bolsonaro disse que é perseguido pela Polícia Federal e que Lula, que a PF é pau-mandado de Lula. E aí eu estou destacando aqui que Wagner está também no radar da investigação. Ele que, como diz Lula, chama ele de galego, é grande amigo de Lula há 48 anos. A reportagem fala que o terreno foi vendido, que Wagner vendeu por 15 milhões. Esse terreno fica às margens da Via Metropolitana, aquela rodovia criada para ser um eixo de expansão de Salvador, e foi contratada na gestão de Wagner, né? Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo apontam que o terreno tem 51 mil metros quadrados, um tamanho, minha gente, equivalente a 7 campos de futebol. Foi comprado em março de 2000, quando Wagner era deputado federal, por R$28 mil. Hoje, em valores corrigidos, cerca de 130 mil. E depois de 25 anos, a área foi vendida com a valorização de, como eu falei agora há pouco, 11.400%, já descontada a inflação do período. Rapaz, que valorização retada! As terras compradas eram uma fração de terreno maior, pertencente à Traneves Patrimonial, empresa que tem entre os sócios Alex Grangeau Trancoso Neves, que consta como sócio e administrador do Legos empreendimento residencial integrado ao projeto do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Tá aí então. Os braços, tentáculos do caso Master sendo investigado, passando por vários alvos, como eu falei agora há pouco, e entre eles, Wagner também, que deixou a liderança do governo no Senado depois dessa fase da Operação Complice, tá bom?
Ô, Cazé, antes de ir para o intervalo, a gente pode chamar a Metro 1 Informa, Ismael está lá preparado.
Com certeza, vamos lá.
Metro1.com.br informa. Oferecimento. Conheça a nova Getur Casa Motors. Paralela próximo ao Salvador Shopping.
5 bairros de Salvador terão fornecimento de energia suspenso para uma manutenção preventiva da rede que acontece hoje. Das 9 da manhã às 1 da tarde, o desligamento atinge Mussurunga 1, Mussurunga 2, a região da Paralela e São Cristóvão. Na Barra também haverá interrupção, que acontecerá das 9:30 da manhã até as 3:30 da tarde na rua Presidente Kennedy. A orientação da Coelba é que carreguem os celulares, retirem aparelhos sensíveis da tomada e evitem elevadores durante o serviço. Fico por aqui, Ismael Encarnação para a Rádio Metrópole.
Valeu, Ismael. Eu vou pro intervalo e volto já conversando aqui no estúdio com o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, professor Jaime Barreiros. Tem alguma dúvida sobre eleição? Como votar? O que pode levar? O que não pode levar? Enfim. É só perguntar. E eu volto já. Tá vendo? Até rimou.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
Tem um monstro que adora estragar os seus planos. Ele faz você perder passeios, faltar ao trabalho, ficar de cama e até parar no hospital.
Todo ano, o monstro da gripe está de volta. Como o vírus muda, é preciso se vacinar anualmente. Lembre-se, gripe é uma doença séria e pode matar. Procure um posto de saúde. Prioridade para idosos, gestantes e crianças até 5 anos. Prefeitura de Salvador.
A odontologia vai muito além dos dentes. A boca faz parte do corpo e a saúde também. Pacientes com apneia do sono, bruxismo, dor de cabeça ou ansiedade precisam de um olhar amplo, responsável e atento. Um cuidado que entende o paciente como um todo. Na Silvânia Rocha Odontologia, além de uma equipe odontológica completa, fazemos os encaminhamentos necessários para médicos, fisioterapeutas e terapeutas sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir. E quando encaminhar? Silvânia Rocha Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos para todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentistas, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel, agende pelo WhatsApp 71981883380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Atenção Salvador, chegou a Getur Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. Getur S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900 e mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova Getur Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
A cidade tem voz. E quem dá essa voz é Mário Kertes, na Rádio Metrópole. De segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas, Jornal da Cidade com Mário Kertes. As notícias de Salvador, da Bahia e do mundo. Comentários, entrevistas, trânsito, participação ao vivo e análise afiada de Mário Kertes. Tá no carro, no trabalho ou em casa? Sintoniza na Metrópole 101.3 ou no canal da Rádio Metrópole no YouTube. youtube.com/portalmetro1. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, com Mário Kertes. Rádio Metrópole, todo mundo fala, todo mundo ouve.
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:37, Casé.
Preparado para votar, seu Cláudio Sacramento?
Sim.
Vota de boné com propaganda política?
Não. Sem propaganda.
Pede voto na fila?
Não.
Olha lá, hein?
Não pode.
Sabe tudo sobre eleição?
Não. Vou aprender hoje.
Vai saber agora com Jaime Barreiros Neto, especialista em direito eleitoral, tá? Analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e até lançou um livro aqui, Eleições e Inteligência Artificial, como as novas tecnologias estão impactando e transformando o cenário político no Brasil. Professor também, tudo bom, professor Jaime? Como é que você vai?
Tudo bom? Tudo bem, Casé, bom dia para você, bom dia aqui para os amigos da Rádio Metrópole, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês.
Vamos tirar algumas dúvidas aí. Primeiro livro, né? Vamos começar com inteligência artificial, né? Que vem impactando cada vez mais a nossa vida e as eleições não ficam de fora, né?
Com certeza.
Quais são as qualidades, digamos assim, que a inteligência artificial traz, a tecnologia traz para as nossas eleições e também os riscos, né?
Pois é, tem qualidades e riscos, como você bem colocou, né? A qualidade, eu diria principalmente o barateamento.
Sim.
Das campanhas, né? Então, hoje um candidato consegue fazer uma campanha mais barata. Ele não precisa muitas vezes ter uma empresa para preparar um programa para ele, para fazer um jingle, por exemplo. Então a inteligência artificial facilita muito nesse aspecto. Por outro lado, hoje a gente tem a possibilidade principalmente de manipulação de vídeos e áudios. É. E isso é terrível, porque a noção do que é verdadeiro e falso, ela termina se perdendo. E aí se a gente já tinha um problema de desinformação, que é um problema histórico, não é? Mas que se intensificou principalmente nos últimos anos, com WhatsApp, com Telegram, com redes sociais, a partir do momento em que você tem vídeos cada vez mais perfeitos, colocando uma pessoa para fazer algo que ela nunca fez, para falar algo que ela nunca disse, com a voz da pessoa, isso realmente gera um problema enorme, porque o eleitor deixa de ter a confiança.
Cai numa armadilha,
na imagem, né?
É uma armadilha.
Uma armadilha,
exatamente. O eleitor vai acreditar naquilo que está vendo, a depender, claro, do eleitor. Tem eleitor mais escolado também que sabe, né? Que ele tem uma mentira se ele conhece com profundidade seu candidato. E no caso, professor, tem multa para quem faz isso? Como é que funciona?
Sim, tem multa. E no caso da manipulação do vídeo e do áudio, se levar o eleitor ao erro, né? Como é o caso, por exemplo, de você fabricar um vídeo colocando uma pessoa para falar algo que ela nunca falou, isso pode levar, inclusive, à cassação do registro de candidatura, ao impedimento para que a pessoa dispute eleições por 8 anos e a perda de eventual mandato conquistado nas urnas. Então, é muito importante que os candidatos não caiam nessa armadilha.
Sim.
Pode ser uma sedução, falar alguma coisa que não se falou, gerar ali uma desinformação, um engajamento, mas a Justiça Eleitoral está atenta.
Me explica direitinho para nós aqui como funcionam as regras, né, para que se faça campanha nas redes sociais. A gente sabe da força das redes sociais nas campanhas, né? Inclusive nas eleições passadas, e que devem ser reforçadas ainda mais nesta campanha com tantas novidades tecnológicas. Quais são as regras para aquele candidato que usa a rede social para fazer campanha?
Bom, existem dois momentos, na verdade, da campanha eleitoral, a chamada pré-campanha e a campanha oficial, né? A campanha oficial começa dia 16 de agosto, daqui a pouco, né? Porque agora a gente está no período das convenções em que os candidatos estão sendo definidos, vai haver o pedido de registro das candidaturas até o dia 15, e a partir do dia 16, de fato, as pessoas já poderão se apresentar como candidatas, pedindo voto, E aí isso muda um pouco a forma da campanha eleitoral, não apenas nas redes sociais, mas em todos os lugares, né? O sujeito já vai se apresentar de fato como candidato. Mas desde já, e desde o início do ano, os futuros candidatos, chamados pré-candidatos, já podiam utilizar normalmente as redes sociais, falar de propostas de campanha, se colocar como pretensos candidatos. Aqueles que têm mandato, que estão disputando a reeleição, podem falar das suas realizações. Então há uma liberdade grande. A diferença é que a partir do dia 16 ficará autorizado que o candidato se apresente de fato como candidato, fale o número dele e possa também impulsionar pagando anúncios, né, nas redes sociais, para que o eleitor seja mais influenciado, né? Quando ele fizer isso, entretanto, ele terá que deixar claro que ali se trata de uma propaganda eleitoral. Então tem o chamado rótulo eleitoral. A gente vai observar isso a partir dos próximos dias.
Isso em qualquer rede social?
Em qualquer rede social.
Instagram, X, tudo.
Exatamente. Você vai chegar lá, vai ver um anúncio, mas vai estar lá dizendo, isso é propaganda eleitoral, né? Então é uma obrigação do candidato. Então tem algumas regrinhas que são previstas na legislação, mas em regra você pode, de forma livre, divulgar suas ideias. A partir do dia 16 de agosto, pode pedir o voto. O que é proibido é o chamado impulsionamento de propaganda negativa. Um candidato aí não pode pagar para difamar, para acusar o outro. Uhum. Toda propaganda paga na internet, que é possível, através desse impulsionamento, tem que ser uma propaganda propositiva, não pode ser uma propaganda de ataque à adversário.
Deixa eu entender direitinho. Por exemplo, o oponente, digamos assim, pisou na bola, cometeu algum crime, vamos usar o Banco Master, pronto. Está envolvido com alguma coisa do Master. O candidato de oposição, ele pode citar isso?
Ele pode citar, mas ele não pode pagar a rede social para que ele anúncio seja divulgado, né? Ah. Porque quando você paga, aquele anúncio vai sendo passado para um número muito maior de pessoas, né? Ah. Vai viralizando.
Certo.
Então, isso ele não pode fazer, ele não pode pagar para projetar anúncios negativos. Agora, anúncios positivos, de propostas, aí não tem problema, a partir do dia 16 de agosto, com o chamado rótulo eleitoral.
Tem alguma maneira, professor, estou conversando com Jaime Barreiros Neto, especialista em direito eleitoral, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Tem alguma maneira do eleitor se proteger desse tipo de situação, de fake, desse tipo de mentira propalada nas redes sociais? Bom, dá para identificar, por exemplo, aquele eleitor mais desinformado, digamos
pois
assim?
Pois é, esse que é o grande problema. Na verdade, é uma mudança cultural, né? Nós temos que nos acostumar com essas novas tecnologias. Isso vai demorar um certo tempo. Então, desconfiar de qualquer vídeo, de qualquer áudio, sempre buscar a imprensa oficial. Ah, tem o meu youtuber preferido, tá falando alguma coisa. Mas vai lá conferir na Rádio Metrópole, se é verdade, né? Vai lá conferir na Rede Globo, na Bandeirantes, sim, no SBT, né? Para saber se é verdade, no jornal que tem grande circulação. É aquela história, você é jornalista há muitos anos, você sabe que a isenção da imprensa, como de qualquer pessoa, não é 100%. Todo mundo tem, de certa forma, um lado, tem uma perspectiva, sim, uma interpretação. Mas quando o eleitor consegue, através desses canais mais tradicionais, buscar a notícia, ele tem uma confiabilidade muito maior. E existe a possibilidade de comparar. Você pode ouvir uma notícia aqui, depois você compara em outro local e tirar a sua própria conclusão. Agora, isso é muito complicado, é muito difícil, porque a vida é muito dinâmica. Você recebe lá um vídeo interessante, um áudio engraçado, repassa sem nem saber se é verdade ou não. Às vezes de propósito, às vezes porque realmente acreditou naquilo.
Às vezes de má fé também,
né?
Sabe?
Pode que de má fé passa, também, pode ser.
Disso, né?
E aí a desinformação vai correndo. Então, para a gente ficar livre disso, temos que, na verdade, buscar cada vez mais agir com cuidado, com atenção, até porque aquele eleitor que também divulga mentira, acusações, ele também pode ser processado, sim, ele também pode ser multado, ele é responsável.
O eleitor também.
O eleitor também.
E como é que se dá esse processo de denúncia e punição, digamos assim?
Bom, aí cabe ao Ministério Público em especial, ou até o candidato ofendido, ou partido político, ingressar com ação. A Justiça Eleitoral vai garantir a ampla defesa, o contraditório, e mediante as provas apresentadas, poderá ou não punir aquele que vier a praticar propaganda irregular, aquele que vier a praticar um crime de injúria, eventualmente, difamação, calúnia, né? Que são as possibilidades que a gente observa aí na propaganda política.
Tem uma pergunta aqui que casa com isso. Bom dia, realmente em caso de manipulação de áudios e vídeos, comprovadamente pede-se o direito de ser candidato? Sim. À transparência, onde podemos acompanhar os desfechos?
Pois é, acompanhando os julgamentos da Justiça Eleitoral, você poderá saber se realmente houve ou não algum tipo de punição. A própria imprensa faz esse papel, né, de divulgação dos casos mais notórios. Mas é isso, tudo depende, na verdade, do direito de prova. Então, havendo prova, aquele que acusa deve provar, né? Poderá, sim, realmente, se ficar demonstrado que um vídeo foi manipulado, que um áudio foi manipulado de forma intencional para prejudicar um candidato, para ofendê-lo, para divulgar uma desinformação, e isso pode levar, sim, à perda do registro de candidatura, à perda do mandato, se o julgamento acontecer depois da eleição, e a proibição daquela pessoa disputar eleições por 8 anos, ela vai se tornar uma ficha suja em virtude do abuso do poder nas eleições, do abuso do poder dos meios de comunicação social, né? A Justiça Eleitoral está se preparando para isso. Nós criamos, inclusive, no TRE Bahia, de forma pioneira no Brasil, um centro de inteligência que vai usar, inclusive, a própria inteligência artificial para verificar se determinado vídeo, determinado áudio foi manipulado ou não. Então, vai trabalhar intensamente nas eleições, sempre que provocado no processo. Quando o juiz tiver dúvida se realmente há ou não a manipulação de um vídeo, esse setor especializado fará a perícia. E, dessa forma, a gente vai tentar, ao máximo, combater esse tipo de prática. A gente sabe que é muito difícil, porque o direito sempre está atrás da realidade, isso é fato, né? A gente sabe que a tecnologia está mudando o tempo inteiro, ela atropela realmente, mas dentro do possível, a Justiça Eleitoral vai buscar cumprir o seu papel, né?
Professor, vamos falar das urnas, né? Que tem sido aí alvo de declarações falsas, inclusive pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que já desmentiu falas, discursos do pré-candidato a presidência, o senador Flávio Bolsonaro, e ontem o irmão dele repetiu o que o pai dele já tinha dito em 2022, repetido pelo filho 01, que é o Flávio Bolsonaro e agora Eduardo Bolsonaro. Fala sobre isso, qual é a sua visão sobre esse tipo de declaração e o nosso sistema eleitoral?
Bom, hoje a política se faz muito através das lacrações, como a gente costuma dizer, né? Então é interessante muitas vezes para o candidato criar a polêmica, se tornar evidente em relação com aquilo, e muitas vezes difundir uma mentira, criar de forma artificial uma polêmica nova, é uma estratégia política. Então a gente vê isso entre os mais diversos candidatos, né? Em relação especificamente à urna, está mais do que provado que não tem nada a ver esse tipo de comentário, né? Nós nunca tivemos na história do Brasil comprovadamente uma fraude em urna. Então, a urna realmente é algo seguro. Observe que, de forma histórica, os candidatos que acusaram a urna foram eleitos por essas urnas. Eles não questionaram judicialmente, de fato, e conseguiram provar qualquer tipo de manipulação. A urna, ela não é colocada na internet, como muita gente pensa. Então, um hacker não pode invadir e mudar o resultado. Todo o processo de votação e de apuração das eleições é público, não é? É realizado ali. Inclusive pelos próprios mesários, que são fiscais importantes desse processo. Todas as etapas de preparação das urnas são acompanhadas, inclusive pelos próprios candidatos, partidos políticos, né, e entidades da sociedade civil, o que demonstra que há uma transparência muito grande. E no próprio dia da eleição existe a chamada votação paralela, a auditoria das urnas. Algumas urnas são sorteadas para serem auditadas no dia da eleição. Essa auditoria, inclusive, aumentou bastante. Antigamente eram 4 urnas apenas. Hoje, na Bahia, são mais de 40 que serão sorteadas no dia da eleição. E durante todo o dia da eleição estarão sendo auditadas publicamente. E é interessante isso, que a gente faz um trabalho enorme. Pouca gente aparece, inclusive, dos próprios partidos, para verificar, o que demonstra que eles sabem que funciona.
A segurança, né? A confiança.
Eles conhecem, eles sabem que funciona. Mas vale a pena, muitas vezes, para criar o fato político, fazer esse tipo de divulgação de fake news.
De fake news. Olha, algumas pessoas estão questionando aqui o seguinte: candidatos têm feito há tempos propaganda política indireta nos intervalos do Jornal Nacional e novela há meses, né? Esculhambando o governo da Bahia, a segurança do Estado. Bom, estou citando aqui alguns candidatos, estão fazendo isso, é legal?
Bom, a crítica política, ela é possível, né? O que a legislação prevê é que antes do dia 16 de agosto ainda não existe candidato. Existe pretenso candidato, pré-candidato. Todos nós podemos, inclusive os pré-candidatos, desse período pré-eleitoral, fazer observações, fazer comentários, né? Você como jornalista sempre está fazendo aqui, né? Isso faz parte da liberdade de expressão. O que o pré-candidato não pode fazer é pedir o voto. Isso que é proibido pela lei. Mas fazer uma crítica política, não há nenhum problema, não é? Claro que no período da pré-campanha, nesse primeiro semestre, se há, por exemplo, o abuso da máquina pública, se algum candidato está utilizando, um futuro candidato, a estrutura do Estado, por exemplo, ou da prefeitura, para atacar um adversário, está de alguma forma comprando votos, prometendo emprego ou cargo em troca de uma futura eleição, aí sim ele poderá ser punido. Mas a mera verbalização, o discurso, a crítica, isso faz parte da democracia. A gente tem que lembrar que a democracia se faz também com a contradição, com o contraditório. Sim. Né? É importante que as pessoas apontem os erros das outras, divulguem suas ideias, concordem ou não, para que o eleitor, no final das contas, possa decidir. Não é papel da Justiça Eleitoral censurar discurso. A Justiça Eleitoral tem que agir pontualmente quando há algo que extrapola o razoável, extrapola o limite da lei, mas a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e o debate livre de ideias fazem parte da democracia.
Vocês estão lançando aí, inclusive com a sua participação, né, Jaime, a Cartilha da Integridade e Justiça Eleitoral, é isso o nome?
Exatamente, essa cartilha já está disponível.
Tem várias perguntas aqui que eu vou só reproduzir aqui para que você responda. Entre elas, candidato pode oferecer transporte e refeição a eleitores no dia da eleição?
Pois é, não pode, né? Somente a Justiça Eleitoral que pode fazer esse oferecimento, especialmente na zona rural, isso em locais de difícil acesso, que nós temos de novo já desde a eleição passada. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o transporte público no dia da eleição deverá ser gratuito. Então, aqui em Salvador, por exemplo, no interior do estado, os ônibus vão circular de graça no dia da eleição para o eleitor votar, justamente para evitar que o candidato leve, né? Uma forma de combater.
Essa, entre aspas, parceria, né?
Exatamente, perfeito.
Deputados em ano eleitoral podem utilizar serviços gráficos de suas casas legislativas, a exemplo da Assembleia Legislativa daqui?
Pois é, essa é uma questão também interessante e polêmica, porque o deputado, ele continua no exercício do mandato. Então, para divulgar o seu trabalho, dar publicidade às suas realizações, é possível sim a utilização desse material, do material gráfico da estrutura da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Senado, para os senadores. Agora, claro, isso não com a finalidade de buscar o voto, mas sim divulgar o mandato. Claro que no final das contas uma coisa termina muitas vezes se vinculando à outra, mas tem que sempre se observar o não uso eleitoral daquela máquina, né?
Servidor público pode ser contratado em período eleitoral?
Bom, no horário do expediente, não. Agora, fora do horário do expediente, o servidor público é livre para ele fazer o que ele quiser. Então, o servidor público pode participar de uma campanha eleitoral? Pode. O que ele não pode é na repartição pública, fazer campanha, distribuir material.
Dentro do espaço de trabalho.
Dentro do espaço de trabalho ou no horário de trabalho.
De quem é a responsabilidade pela produção e divulgação da propaganda política?
Bom, essa responsabilidade é principalmente do candidato, mas também é do partido político, das coligações, das federações partidárias. Todos são solidariamente responsáveis pelo que divulgam. E como eu disse, o próprio eleitor, quando ele divulga uma fake news, ele também pode ser processado.
Tem muitas perguntas aqui, claro, com respostas óbvias na cartilha. Como é que o eleitor tem acesso a essa cartilha para tirar essas dúvidas?
Bom, a cartilha está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o www.tre-ba.jus.br, www.tre-ba.jus.br, e no site também da Escola Judiciária Eleitoral, que é um órgão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, voltado à educação, né? Então é o ege.tre-ba.jus.br. Então você pode baixar a cartilha gratuitamente, compartilhar no WhatsApp. É interessante que isso aconteça, inclusive, para que o eleitor o máximo possível das pessoas tenham acesso a essas informações. A gente vai estar produzindo também outras cartilhas específicas que serão lançadas nos próximos dias, mas essa aí já está disponível, a cartilha da integridade eleitoral.
Estão falando aqui que no interior os candidatos, a gente sabe disso, né? Leva os eleitores até nos carros próprios.
Pois é, o fato às vezes acontece, mas ocorrendo prova, denúncia, a Justiça Eleitoral vai apurar e o candidato poderá sim responder por abuso de poder e até perder mandato, ficar impedido de disputar eleições, se ficar comprovado isso.
Jaime Barreiros, obrigado mais uma vez, viu?
Eu que agradeço a você, Casemiro, agradeço aqui a Mário Kertz, aos amigos aqui da Rádio Metrópole, sempre é uma alegria enorme estar aqui nesse microfone poderoso dessa rádio que todo mundo ouve, todo mundo fala.
Beleza, e você vai voltar, viu? Tem muitas
só me chamar, me convidar.
Já chamarei você, a gente já conversa há tanto tempo, né, amigo? Há tanto tempo.
Pois é, já há muitos anos.
Né? Muitas eleições, né?
Pois é, eu queria mandar um abraço também pra Nardelli, que está aqui, foi minha contemporânea lá no Colégio 2 de Julho. Né?
Ah, você estudou 2 de Julho também?
2 de Julho também, Mário Kertz também estudou lá, né?
Rapaz, mas... só tem gente poderosa, viu? Rapaz.
Gamil estudou lá no 2 de Julho também, foi nosso contemporâneo.
Gamil, só tem. Rapaz,